Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2023. E começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Sancionadas 3 leis aprovadas em março para o combate à violência contra a mulher. Legislação obriga licitações da administração pública a levar em conta critérios de sustentabilidade. Câmara celebra pessoas autistas e deputados pedem mais verbas para políticas públicas. Sancionadas 3 leis relacionadas ao combate à violência contra a mulher, resultado do esforço da Câmara no mês de março. A repórter Silvia Minhato tem mais informações sobre a nova legislação.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual, à Violência Sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual. A lei prevê a implementação do programa em todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, nas escolas de ensino médio, nas universidades e nas empresas privadas que prestam serviços públicos. Entre os eixos de atuação estará a capacitação dos profissionais, inclusive professores e funcionários das escolas para que identifiquem casos de abuso. Também farão parte do programa campanhas educativas sobre as condutas criminosas e a divulgação de canais acessíveis para receber e encaminhar denúncias. No dia da votação do texto, no plenário, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse que é fundamental a implantação de programas como esse.
Todas as formas de violência contra as mulheres aumentaram no último ano. 1/3 das mulheres brasileiras declaram que já sofreram algum tipo de violência, seja ela psicológica, material ou violência física, desde uma ameaça, um constrangimento até espancamento. Portanto, criar programas que enfrentem a violência contra as mulheres em diferentes esferas da sociedade é uma urgência.
Também foi sancionada a lei que determina o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Esse atendimento deverá ser feito preferencialmente em sala reservada e por policiais do sexo feminino. Os policiais encarregados do atendimento deverão receber treinamento adequado para permitir o acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária. As delegacias deverão prestar assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência, mediante convênio com a Defensoria Pública, os órgãos do Sistema Único de Assistência Social e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou varas criminais competentes. Nos municípios onde não houver delegacia especializada de atendimento à mulher, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima de violência por agente feminina especializada. Outra lei sancionada foi a que reserva 10% das vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. A nova norma teve origem em projeto do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Uma subcomissão permanente vai analisar na Câmara regras de trabalho por aplicativos. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Uma subcomissão permanente vai analisar na Câmara regras para o trabalho por aplicativos e por outras plataformas digitais. O grupo vai fazer parte da comissão de trabalho que aprovou a criação da subcomissão a pedido do presidente do colegiado, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Faleiro acredita que o tema vai exigir muito, não apenas da comissão, como de todo o poder legislativo e do novo governo, porque essa nova forma de trabalho é o que ele chama de calcanhar de Aquiles na relação entre trabalhadores e empregadores.
Nós vamos ter que legislar sobre isso. Eu achei por bem criar uma subcomissão da Comissão de Trabalho para que se aprofunde mais, para que se converse com os diversos segmentos, para subsidiar projetos de lei, subsidiar os nossos trabalhos para uma maior produção sobre a temática. Da mesma forma, fizemos na semana passada, por iniciativa do deputado Rogério, a criação da subcomissão sobre trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão, porque também é uma temática que está na ordem do dia e a comissão precisa se debruçar sobre isso, mas com aprofundamento, estudos e muita escuta dos setores afetados.
O requerimento que cria a subcomissão foi assinado também pelos deputados Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, e André Figueiredo, do PDT do Ceará. E já haverá discussão sobre o tema. Na mesma reunião em que foi aprovada a criação da subcomissão, foram aprovados dois requerimentos dos deputados Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, para a realização de audiência pública para tratar da regulamentação das atividades dos trabalhadores de aplicativos. Outra audiência pública vai ser realizada futuramente para discutir políticas de combate ao trabalho escravo no Brasil, consequência da criação de uma subcomissão especial sobre o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Legislação obriga licitações da administração pública a levar em conta critérios de sustentabilidade. O repórter Cláudio Ferreira tem detalhes também sobre o programa da Câmara que há duas décadas se preocupa com o tema.
Foi-se o tempo em que o critério do menor preço era o parâmetro exclusivo a ser levado em conta em contratações e compras da administração pública. A preocupação com a sustentabilidade ambiental está nas novas legislações como um princípio e não mais como uma escolha. Licitações que não considerem esse quesito podem ser tidas como ilegais. A Câmara dos Deputados é pioneira no assunto. Há 20 anos foi criado o Serviço de Sustentabilidade da Câmara, conhecido pela sigla Ecocâmara. Em 2011, a mesa diretora publicou um ato com várias normas internas, tomando sustentabilidade não só pelo aspecto ambiental, mas também pelas vertentes social e econômica. O papel utilizado na Câmara, por exemplo, ao ser jogado fora, é recolhido por cooperativas de catadores para ser reciclado. A nova lei de licitações, que já está em vigor, mas deve começar a valer com exclusividade no ano que vem, reforça esse compromisso. Ela determina que na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, haja uma remuneração variável à empresa contratada, com base em critérios de sustentabilidade ambiental. Daniel Moraes, da Coordenação de Contratações da Câmara, faz uma comparação. A lei anterior, a famosa 8666, que ainda vai funcionar junto com a nova até o final do ano, fazia apenas uma menção à sustentabilidade. A nova legislação tem 12 referências e considera os critérios de sustentabilidade antes da elaboração do edital, desde o estudo técnico preliminar.
A decisão da melhor solução, da mais vantajosa para a administração, ela tem que considerar os impactos ambientais. E depois vai ter que descrever os impactos. E se por acaso aquela compra ela tiver algum tipo de impacto negativo, você vai ter que prever as medidas mitigadoras.
Para o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, é importante que um critério de desempate nas licitações seja o nível de qualidade ambiental do serviço a ser prestado. Ele elogia a valorização dos produtos com pegada ambiental positiva e dos processos que têm um compromisso com a sustentabilidade, além de enumerar as vantagens para o cidadão que utiliza os produtos e serviços resultantes destas contratações.
Primeiro, que a população que usa esses serviços ou que usa esses produtos vão ter produtos e serviços que têm esse compromisso com a sustentabilidade. Segundo, o fato de ter esta marca faz com que o Brasil se aprofunde, que nós temos muita convicção de que a sustentabilidade, que é uma exigência hoje no mundo, aqui também é no Brasil, e o Brasil pode ser a vanguarda da nova economia. O que é nova economia? É economia de baixo carbono, é a chamada economia verde.
O parlamentar tem um projeto que está sendo examinado na Câmara, modificando a Lei da Sociedade por Ações, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e a nova Lei de Licitações, para incluir itens como demonstrativos de riscos ambientais e atribuição de nota nas licitações às empresas que tiveram bom desempenho prévio em questões ambientais. Tudo está dentro da chamada pauta ESG, sigla em inglês para Práticas Ambientais, Sociais e de Governança, ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele explica qual é o objetivo da proposta.
Fazer com que esses princípios de cuidado ambiental, preocupação social e regras de governança e transparência sejam cada vez mais orientadoras, não só das empresas, mas também dos órgãos públicos.
De acordo com Daniel Moraes, da Coordenação de Contratações da Câmara, a nova lei de licitações exigiu regulamentações internas e a Câmara criou um grupo de trabalho para isso. Ele lembra que mudar as regras para as contratações pode significar não só a colaboração com a preservação do planeta, mas também uma redução do gasto público.
O Estado brasileiro ele gasta, em média, 12% do PIB em compras públicas. E um estudo do Banco Interamericano fala que parte desse gasto que a gente tem com o PIB ele é desperdiçado. Então, nós estamos aqui diante de uma possibilidade de economia de recursos públicos, no final pode ser, por exemplo, vertido para a educação.
Daniel Moraes lembra que vários setores da administração pública já produziram materiais que podem ser úteis, tanto para empresas privadas quanto para órgãos públicos. Ele cita o Guia Nacional de Compras Públicas Sustentáveis, elaborado pela Controladoria Geral da União, além de orientações publicadas pelo Ministério Público Federal e pela Advocacia Geral da União. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Deputados pedem verbas para políticas públicas que atendem pessoas com autismo. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Durante a sessão em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, os participantes ressaltaram a necessidade de orçamento para financiar políticas públicas voltadas a pessoas com transtorno do espectro autista. Conforme ressaltou o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Brasil já conta com um conjunto de leis voltado a atender as necessidades dos autistas. Como exemplo, Lira citou a lei que garante ao indivíduo com autismo atenção integral, prioridade e pronto atendimento no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Um dos deputados que sugeriu a sessão solene, Marangoni, do União de São Paulo, também ressaltou que o Brasil conta com uma legislação bastante abrangente sobre direitos das pessoas com autismo. O que falta, segundo diz, é garantir a aplicação das leis, sair do discurso para o recurso.
Nós estamos pedindo, mais do que pedindo, cobrando que o governo federal crie uma ação orçamentária dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, específica para que a gente possa, com a ajuda de cada um de vocês, desenvolver ações concretas para acolher, tratar da dignidade, qualidade de vida para aquelas pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista e as suas famílias.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concorda com a necessidade de garantir orçamento para políticas voltadas aos autistas e suas famílias. Segundo defende, somente assim será possível garantir serviços como diagnóstico precoce e educação inclusiva. Érica Cocai ainda defende redução da jornada para familiares responsáveis por pessoas autistas na iniciativa privada, mas com incentivos para evitar demissões. Segundo afirma, esse direito já é garantido a servidores públicos federais. Outra sugestão da parlamentar é incluir os cuidados com autistas entre os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. Outra responsável pela realização da sessão solene, a deputada Silvia Alves, do União Goiano, reafirma que não existe possibilidade de atendimento sem recursos. Ela também aprova a sugestão de que os cuidados com pessoas do espectro autista fiquem a cargo do SUS.
A Érica Cocai falou algo genial, que é o SUS dar esse tipo de atendimento. Eu acho que a gente não tem noção da quantidade de verba que terá que ser destinada para esse fim, mas que se tire de onde possa tirar, porque tem muito dinheiro que circula na União. São bilhões, bilhões e bilhões. E não é possível que a gente não consiga fomentar uma política pública que não seja pouca para cuidar dessas crianças, desses adolescentes.
Os participantes da audiência também reclamaram da falta de políticas voltadas aos autistas adultos. Conforme sublinhou o deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, a maioria das leis prevê cuidados apenas na infância e na adolescência. Mas o autismo não acaba aos 18 anos, ironizou. De acordo com Fred Linhares, pesquisas apontam que há 24 anos a incidência do transtorno do espectro autista era de um caso para 1.000 nascimentos, enquanto hoje já estaria em um para cada 36 crianças.
Chega de dizer que autismo é raro. Sendo raro, não é urgente para a criação de políticas públicas. Nós, parlamentares e todos que estão aqui presentes, precisamos juntos garantir às pessoas com transtorno de espectro autista, mesmo que adquiram a maioridade, tenham os direitos estabelecidos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência.
Deputados presentes relataram que têm propostas para melhorar o atendimento à população autista. Marangoni, por exemplo, falou sobre o projeto de sua autoria que garante prioridade aos autistas em consultas e exames para diagnóstico do transtorno. Já a deputada Andréia Siqueira, do MDB paraense, apresentou o projeto para criar programa de proteção de mães, pais e responsáveis por autistas. Segundo afirma, o objetivo da medida é possibilitar a abordagem do transtorno de forma acolhedora e respeitosa por meio de acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado. Criado pela Organização Mundial de Saúde em 2007, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado em 2 de abril. A OMS estima que mais de 70 milhões de pessoas vivam com autismo, 1% da população mundial. No Brasil, o órgão acredita que cerca de 2 milhões de habitantes têm o transtorno. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E sancionada a lei que prevê campanha de prevenção à exposição solar. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre a medida.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou lei que institui a campanha nacional de prevenção da exposição indevida ao sol. A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos e as consequências da exposição indevida ao sol, além de prever medidas para facilitar o acesso a protetores solares. A campanha será realizada anualmente pelo poder público através dos meios de comunicação durante o período de férias escolares. A proposta previa ainda a isenção de tributos sobre os protetores solares, mas essa medida foi vetada pelo Poder Executivo com a justificativa de que a Constituição Federal prevê que isenções só podem ser aprovadas em lei específica que tem outro tipo de análise no Congresso. A autora da proposta que deu origem à lei, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou a importância dessa conscientização, principalmente para pessoas com doenças que são agravadas pela incidência solar, como o lúpus.
Uma grande transformação na visão da importância da saúde das pessoas em função da exposição ao sol. Algumas modificações foram necessárias para que esse projeto pudesse ser aprovado. Inicialmente eu gostaria que os bloqueadores fossem entregues gratuitamente à população, mas isso não foi possível.
A proposta foi aprovada no dia 8 de março da Câmara e deve entrar em vigor em 6 meses. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O projeto prevê volta de profissionais que atuaram no Mais Médicos para atendimento da saúde indígena. E o repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
Projeto em tramitação na Câmara permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais no programa Mais Médicos por 3 anos ou mais para atendimento da população indígena, principalmente na reserva Yanomami, em Roraima. A proposta prevê a volta de médicos que já atuaram no programa com a justificativa de que, em janeiro, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência em saúde pública por conta da situação de desassistência sanitária no território Yanomami, nos estados de Roraima e do Amazonas. De acordo com o autor da proposta, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a falta de assistência aos indígenas, aliada à presença de garimpeiros na região, tem causado mortes por desnutrição, pneumonia, diarreia e até contaminação por mercúrio. Pesquisa feita pela Fiocruz em parceria com o Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, concluiu que 8 em cada 10 crianças Yanomami sofrem de desnutrição crônica. E dados do Ministério dos Povos Indígenas apontam que 570 crianças morreram em decorrência de contaminação por mercúrio, desnutrição, malária e fome nos últimos 4 anos na região. O projeto foi apresentado em março e enviado para análise de 4 comissões, mas o deputado Jorge Sola tentou, sem sucesso, aprovar regime de urgência para a proposta, o que faria com que fosse direto para o plenário. O requerimento de urgência não obteve consenso e foi retirado de pauta, o que foi criticado pelo autor do projeto.
Eu não consigo ver algo mais urgente do que salvar vidas. Eu não consigo ver nada mais urgente do que colocar médicos nas reservas indígenas para evitar a morte das crianças e dos adultos, dos adolescentes que estavam lá. Muitos já morreram e não puderam ser salvos. Eu não consigo ver nada mais urgente do que garantir a saúde à população mais fragilizada em nosso país.
Jorge Sola defendeu a urgência com o argumento de que o edital de contratação de novos médicos, lançado em janeiro, não permite a rapidez necessária. Segundo ele, o número de médicos lotados nos distritos sanitários especiais indígenas caiu de 350 para 180. Mas a oposição já anunciou que é contra a recontratação dos médicos que já atuaram no programa. De acordo com a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, existem alternativas de atendimento aos indígenas que não passem pela volta de médicos que, segundo ela, eram explorados pelo programa.
Somos contra o mérito, porque nós sabemos que tem programas suficientes para atender os indígenas que são brasileiros. Nós não queremos a volta do Mais Médicos, que é um programa para mandar dinheiro para Cuba. Os médicos ganhavam 2 mil, 8 mil iam para Cuba. Nós não queremos isso. Então nós acreditamos que o governo tenha, sim, programas suficientes e que valorizem os médicos.
O projeto que permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais do programa Mais Médicos para Atendimento da Saúde Indígena se encontra em análise na Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. Se aprovado nesta e em outras três comissões, pode ser enviado ao Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara em Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda, ótima semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.